Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à unidade 5 da disciplina de Desenvolvimento de Recursos Humanos. A nossa unidade hoje tem como título Desafios para a Administração de Recursos Humanos frente às limitações da visão tradicional de administração. Conforme a gente colocou na apostila, nessa unidade, dois tópicos fundamentais vão ser trabalhados. A gente destaca no próximo slide. A ideia do managerialismo ou do gerencialismo discutida por Chanlar e uma visão limitada da administração conforme Omar Aktuf, que é outro autor que a gente vai trabalhar. Eu destaco para mostrar para vocês, esses são os dois livros que eu estou utilizando como base. Nós selecionamos alguns capítulos para estar constando da apostila de vocês. Esse é o livro do Chanlar e esse é o livro do Aktuf, que eu tomo como referência para as nossas discussões. Esses dois temas, esses dois tópicos que nós vamos trabalhar hoje, eles visam dar sustentação ou base para a nossa discussão sobre desenvolvimento humano nas organizações, conforme a gente vem vindo e vem discutindo nas unidades anteriores. De maneira geral, pensar em desenvolvimento de pessoas nas organizações tem a ver com a ideia de crescimento, de aprendizagem, de oportunidade de ter contato e desenvolver novos conhecimentos e novas atitudes por parte das pessoas dentro das organizações. Para a gente pensar a respeito disso, com base no desenvolvimento organizacional, com base nas relações trabalhistas, conforme vimos, com base nas inovações gerenciais, as inovações de organização e gestão, conforme a gente viu, e considerando o tipo de cultura, que foi a última unidade que trabalhamos, é importante, a gente destacar que, para pensar em desenvolvimento humano, existe uma série de limitações nas visões mais tradicionais de gestão e que impedem que a gente possa pensar no desenvolvimento das pessoas de uma maneira mais completa ou de uma maneira ampla, como a gente vai estar dizendo na sequência. Então, esses dois autores trazem discussões muito interessantes a respeito das limitações que o pensamento da administração traz e que dificulta a gente pensar em desenvolvimento de uma forma mais significativa. Esses são os dois tópicos, e aí a gente vai destacando algumas ideias desses autores que eu julgo importante. A primeira discussão, no caso, que o Chanlar traz, vai estar destacando uma série de transformações que toda a literatura, vocês devem estar ouvindo isso bastante, vem destacando nas últimas décadas, né? Eu diria década de 80, década de 90, principalmente no Brasil, uma série de transformações, maior competitividade, inovação tecnológica vem sendo destacadas. E aí o Chanlar, ele vai destacar três pontos importantes que a gente coloca aqui nessa lâmina. Ele vai destacar a questão da hegemonia ou domínio do econômico, que seria as ideias da dimensão da economia, bastante dominantes em toda a sociedade. Aliada a isso, a gente tem o culto da empresa como um espaço extremamente importante. A empresa, ela é cultuada, ela passa a ser quase que adorada como um espaço fundamental na sociedade. E associado a isso, o outro elemento, uma influência crescente do pensamento empresarial sobre as pessoas de maneira geral. Bom, o culto ao econômico, né, a ideia da hegemonia do econômico, segundo Chanlar e uma série de outros autores, ela reflete a lógica do capitalismo, a qual corresponde a três fundamentos: a propriedade privada, os interesses pessoais e a busca do lucro e da acumulação. Então, são três fundamentos ou três bases extremamente importantes que está relacionada ao domínio do econômico ou à hegemonia do econômico, conforme a gente colocou, e que reflete a lógica do capitalismo, que é o sistema econômico dominante, né, na nossa sociedade. Então, lembre bem, a propriedade privada é um fundamento, desculpa, importante. Ou seja, as pessoas têm direito às suas posses privadas, não é o coletivo que predomina na lógica. Associada a isso, os interesses pessoais ou individuais é um outro fundamento importante dessa sociedade, e a busca do lucro e da acumulação. Então, a gente tem organizações com essa lógica predominante. Relacionado a isso, né, a ideia da hegemonia do econômico, a gente tem uma sociedade onde as categorias dominantes do pensamento econômico, essas três que eu falei, somadas ao mercado como modo de regulação das trocas, ou seja, é o mercado que é a nossa instituição fundamental para regular todo tipo de troca entre indivíduos. Então, tendo as categorias dominantes do pensamento econômico e o mercado como grande regulador das trocas, isso na verdade tem como consequência, ou como a gente destaca no slide, é igual à empresa como um espaço central. A empresa, né, esse tipo de organização, ela se constitui como o ponto fundamental da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. O que que é a empresa? É a instituição por excelência, a fonte de riquezas, de cultura, destinada a resolver a maioria dos problemas com que nos defrontamos hoje. Ou seja, a empresa, ela é a instituição referência. Ela é aquela responsável por satisfazer as nossas necessidades, ela que promove cultura, ela que resolve as nossas angústias, as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades psicológicas e espirituais. Ou seja, ela é a soberana, certo? Nós temos esse tipo de organização como uma organização soberana na medida que ocorre o domínio do pensamento, da lógica econômica e o mercado é o nosso espaço central para a regulação das trocas. Bom, o que que isso acarreta, vamos aqui na sequência, né? Em termos de raciocínio. O que que a gente coloca aqui, né? A difusão massiva dos discursos e das práticas de gestão em setores mantidos até então fora da influência do espírito gestionário é o primeiro ponto, e o aumento considerável do número de estudantes em gestão em toda parte do mundo tem como consequência a constituição do que o Chalant chama da sociedade gerencial ou a sociedade managerial. Então, a difusão massiva, né, dos discursos e práticas de gestão, que são discursos e práticas próprio do mundo empresa, ele extrapola o espaço da empresa e ele vai para outros domínios, outros espaços, outros tipos de organização, que a gente também discute na sequência. E o número, na medida que a empresa é o espaço central, ela é a toda soberana, né? Ela é o tipo de organização que domina no pensamento da sociedade. A lógica dela, o discurso dela, as ferramentas delas, ela acaba extrapolando outros espaços além do que é empresa. Outros espaços, outros tipos de organizações que não são empresas, acabam adotando a sua lógica. O estudante, o profissional da administração se torna um elemento multiplicador, ele é extremamente importante, também ocupando todos esses espaços. O Chalant chama a atenção que a gente acaba vivendo numa sociedade gerencial ou uma sociedade managerial. Alguns outros autores chamam isso do gerencialismo, né? É uma sociedade absolutamente gerencialista, aquela que a gente vive. Nesse tipo de sociedade, o que que a gente destaca no slide? O gestor, ele passa a ser a figura dominante. Ele é uma figura central, uma figura de bastante poder. Como é que o Chalant, ele descreve, e esse é um ponto bastante interessante, essa sociedade managerial? Como se a gente fosse falar para as outras pessoas, mesmo quem não faça administração, né? Nós vivemos numa sociedade gerencial. O que que ele quer dizer? E ele é muito claro, ele é muito feliz, eu diria, na medida que ele destaca quatro pontos fundamentais dessa sociedade gerencial. O primeiro deles, ele vai dizer que é do ponto de vista linguístico. Do ponto de vista linguístico, o que que ele destaca? A gente ouve falar a palavra gestor, gestão, em todos os espaços. Ela já faz parte da linguagem coloquial. É interessante porque seriam linguagens e palavras, né? Qualidade, excelência, é uma série de palavras que fazem parte das ferramentas e das práticas próprias de uma profissão, né? Que é a administração, mas ela já se torna de uso coloquial. Não precisa ser alguém profissional, não precisa ser no espaço da empresa para a gente ouvir essa palavra. A gente ouve no noticiário, a gente vê no jornal de domingo, a gente vê sendo comentada, ah, isso é um problema de gestão, né, na discussão do bar, né? As pessoas vão dizer, ah, o problema da gestão, a gestão pública, né? Tudo se caracteriza fortemente como gestão, então está no na linguagem popular uma série de termos que são próprios da gestão. Esse é o ponto de vista linguístico, que a gente está colocando aqui como a sociedade managerial. Do ponto de vista da organização, né, o segundo ponto aqui que o Chanlar vai estar destacando. A invasão dos princípios do management para todos os outros espaços. Essa é uma discussão muito interessante. A gente vê falar de qualidade total, excelência, necessidade de gerir pessoas, né? Não necessariamente só para o espaço considerado empresa. A gente escuta isso em hospitais, a gente vai escutar isso, esses termos e essas ideias nas escolas, nas universidades, no terceiro setor, nas ONGs. Esse aspecto é muito interessante que a gente pode ouvir falar as pessoas falando no chefe, né? Elas vão estar falando no cliente, o aluno se tornou o cliente. Um outro exemplo, o paciente se transformou também em cliente. Isso é interessante porque muitas vezes é uma confusão de conceitos. O aluno é um aluno e, como tal, deve ser tratado com respeito. O paciente também, como tal, deve ser tratado com respeito. Ele não precisa ser um cliente para ser tratado com respeito, por exemplo. Essa toda é uma confusão gerada por causa que se extrapolou conceitos da prática de gestão para outras esferas, outros espaços que não necessariamente são empresas. Então, considerar um aluno cliente é um equívoco. Considerar um paciente um cliente é um equívoco. Existe na relação professor-aluno, na relação médico-paciente, uma série de implicações de autoridade, de domínio de conhecimento, que não necessariamente é a mesma de uma empresa para um cliente. Um cliente, ele pode escolher numa situação ou em outra, ele tem concorrentes. Né, a disposição para poder procurar um outro produto é diferente. A relação de confiança e de respeito que a gente tem por um aluno, por um paciente, pelo cidadão, certo? Ela não corresponde à mesma de um cliente. Esse é um exemplo que eu dou a respeito dessa colocação do Chanlar sobre a sociedade managerial do ponto de vista da organização, a invasão dos princípios da gestão ou do management para espaços que não são necessariamente empresa. A gente vê o terceiro setor extremamente pressionado para adotar práticas de gestão de empresas que são muito questionáveis na medida que são organizações não empresariais. O trabalho voluntário, por exemplo, é diferente do trabalho remunerado, né? O trabalho voluntário, ele implica uma dedicação, um comprometimento com a causa, horas de dedicação, que não é a mesma das horas de um contrato de trabalho que implica toda uma regulamentação. Só alguns exemplos dessa extrapolação de conceitos da empresa para espaços que não são empresariais. O outro ponto, né, de destaque da sociedade gerencial é na escala social, que é a ideia dos gestores como grupos de influência. Na medida que a empresa se torna a organização central na sociedade, os gestores passam a ser também pontos focais e fontes de extremo poder. E aí a gente vê a influência, né, dos gestores nos órgãos de mídia, na política do país, ou seja, eles passam a ocupar espaços ou a interferir em decisões extremamente importantes. A gente vê toda uma discussão de política no país, levando bastante em consideração a questão das empresas. Desenvolvimento econômico é o espaço de influência das empresas em outras esferas na sociedade. Isso é extremamente importante chamar atenção quando a gente discute universidade, por exemplo, e discute-se o perfil profissional dos estudantes da administração ou de outras profissões, logo se fala da necessidade de atender o mercado, né? Como se a formação profissional ela fosse exclusivamente voltada para atender mercado. Não necessariamente atender os problemas sociais, atender a administração pública, atender os conflitos, atender os problemas de pobreza, por exemplo, não são questões de atender mercado. Portanto, é muito cuidado com essa influência da noção de gestão como a orientadora de toda a sociedade. O último ponto que ele considera, o Chanlar, que é importante destacar dessa sociedade gerencial, é a questão na esfera privada, o gerenciamento das emoções, por exemplo. A gente vive uma sociedade, e aí para fechar essa discussão da sociedade gerencial, onde fala-se em gerir tempo, em gerir as relações, né? Como ser a gestão do relacionamento entre pessoas, ou melhor, a dinâmica do relacionamento das pessoas, precisasse ser gerido, né? Como se eu fosse me relacionar conforme o cálculo de consequências, conforme aquilo que eu vou ganhar ou aquilo que eu vou perder. Isso é uma coisa extremamente problemática. Afinal de contas, as amizades, as emoções, elas não são orientadas necessariamente por um cálculo de consequências. São outras explicações, né? A ideia da bondade, da solidariedade, da paciência, da tolerância que a gente tem com amigos, isso não necessariamente é a mesma lógica para uma relação dentro de uma empresa. Eu escolho fornecedores por um cálculo muito econômico, né, de qual é o que vai me dar maior vantagem para o meu negócio. O cálculo nessas, né, relações pessoais não segue essa mesma lógica. Então, gerir família, gerir relações pessoais é algo extremamente questionável, mas é um sintoma da sociedade gerencial que o Chanlá está dizendo. Quanto mais a gente ouve as pessoas falarem sem nem mesmo refletir sobre isso, sobre essa questão, a gente vê, puxa vida, estamos tratando todas as relações, inclusive as pessoais e os sentimentos, como se fossem relações comerciais, como se fossem relações de empresa. Isso muitas vezes se faz sem mesmo refletir. O que que isso leva, né? O Chanlá chama atenção ao managerialismo, ou gerencialismo, que é uma outra forma de tratar isso. Ele vai dizer que é o sistema de descrição, explicação e interpretação do mundo a partir das categorias de gestão. Então eu passo a entender o meu casamento, a minha relação com os filhos, a minha relação com amigos e colegas, aquilo que a administração pública vai fazer, aquilo que uma ONG vai fazer, aquilo que o teatro, a cultura vai fazer, sempre orientada pelo cálculo, né, de qual é o ganho econômico que a gente tem em cada uma dessas relações, nessas dinâmicas. Isso é uma visão que a gente vai dizer que extrapola, né? É o superdomínio das ideias do mundo da empresa para outros espaços. O Chanlá trata disso, mas também uma série de outros autores que nos chamam a atenção para refletir. Na sequência, o que que eu destaco, aliado a essa preocupação, um outro autor importante é o Omar Aktuf, que vai fazer no livro, né, que eu comentei com vocês, esse livro aqui, né, A Administração entre a Tradição e a Renovação, que é isso que o autor está tentando nos chamar a atenção. Ele vai falar de algumas ideias que ele chama, né, de quais são os principais pilares que apoiam o pensamento administrativo dominante e clássico, muitas vezes que são inquestionáveis. E aqui tem uma lista deles que a gente colocou na unidade: a disciplina, a ordem, a obediência, a hierarquia, etc. Eu destaco algum deles aqui para falar para vocês, né? Disciplina, ordem, obediência. Muitas vezes são pilares assim inquestionáveis. A necessidade que as pessoas têm, e quando falam, cada coisa no seu lugar, é preciso ter ordem nas coisas. Isso a gente ouve falar coloquialmente com tanta facilidade, e as pessoas dificilmente pensam da onde é que veio. Isso é um pilar da administração clássica. E por mais que se questione, por mais que se fale da necessidade de uma administração moderna, renovada, isso está muito arraigado no pensamento das pessoas, né? A hierarquia, a diferença de status são outros dois elementos bastante colocados. Aceita-se, né, com muita facilidade a ideia de liderança que alguém orienta e outros seguem, que alguns estão numa posição superior e outros estão numa posição inferior. Na verdade, isso está relacionado ao item seguinte, né? Uma separação de papéis entre concepção e execução. Alguns parece que pensam e outros têm a incumbência de executar. Olha, eu digo para vocês que isso é tão fortemente disseminado que muitas vezes eu discuto com profissionais ou alunos e eles não se dão conta que pensam dessa forma sem nem refletir de onde é que isso veio. Essas são concepções muito tradicionais, que é assim que se faz administração. Pois bem, são pilares muito problemáticos, porque para a gente pensar em desenvolver pessoas, promover aprendizado e crescimento com base nesses pilares, a gente tem aí grandes bloqueios, grandes limitações. Como é que eu vou pensar num indivíduo que possa crescer, pensar e refletir se eu tenho como pressuposto a ideia de obediência, se eu tenho como pressuposto a ideia de ordem, a ideia de hierarquia, se eu tenho como pressuposto noções do tipo que alguns são capazes de pensar e outros devem executar o trabalho. Ou seja, são pilares que o ACTUF chama a atenção, que é importante a gente refletir sobre eles. Caso contrário, é difícil fazer uma prática de administração voltada a desenvolvimento de uma maneira mais efetiva. Associada a esses pilares, o ACTUF faz uma discussão que eu acho extremamente interessante, e eu resumo aqui nos pressupostos que ele diz que a teoria administrativa deve reconhecer e para poder superar. Então, esse é que é um ponto fundamental dessa unidade de hoje. São ideias importantes que a gente tem que reconhecer as suas deficiências, as suas fraquezas ou limitações, para poder superá-las. Eu não consigo pensar numa administração renovada ou numa prática de administração mais ampla em termos de desenvolvimento de pessoas, se eu não reconheço algumas limitações e deficiências que o pensamento da administração comporta. E aí, a gente destaca nesse slide, né, uma série delas. A primeira, pouca interdisciplinariedade, que o autor está falando, mas uma série de outras. Nós somos ciência social, é uma ciência social aplicada à administração. Mas apesar de a gente tentar, na formação do aluno, e se reconhece nas grades curriculares, a necessidade de outras disciplinas, os autores chamam muito a atenção de que é impossível negar essa interdependência que a gente tem em relação a outros conhecimentos. História, sociologia, psicologia. É muito fácil pensar, vamos fazer gestão, quais são as outras áreas de conhecimento que a gente precisa ter algum domínio? É muito fácil pensar, né, na psicologia para gestão de pessoas, na economia para entender um pouco mais de mercado, mas precisamos entender mesmo, porque nós somos atores, né, ou autores nesse definindo o script e que estamos dentro de um espaço. O espaço do mercado é necessário entender de economia, qual é a dinâmica dessas relações, mas é necessário entender também de sociologia, porque a gente está falando de grupos sociais. A sociologia vai discutir, por exemplo, por que que adolescente, quando está em grupo, ele tende a adotar o comportamento do grupo. São temas importantes da sociologia que têm a ver com controle social. Vejam bem, o controle social vai discutir esses mecanismos que fazem com que indivíduos, quando estão em grupos, eles seguem as regras dos grupos. Isso é muito interessante para discutir moda, né? Para discutir o impacto de propaganda. E nem sempre se dá a devida atenção a essas outras matérias. História é fundamental, né? Eu não posso pensar em administração como a gente conhece sem levar em consideração que é uma área de conhecimento datada. Ela está relacionada com o início da constituição de empresas como nós conhecemos e que é consequência de uma revolução industrial que se consolida, ela se origina e consolida no hemisfério norte. Quando a gente pensa no Brasil, nós temos uma outra história e outros momentos. Não foi, no século XIX que a gente começa a falar desse assunto. É muito recente, industrialização do país na década de 50, 1950. Então, história é fundamental. O ACTUF nos chama a atenção para essa deficiência. A contradição interna que ele vai falar, a pressão de pagar cada vez menos, com uma preocupação de custo e resultado econômico-financeiro, mas do ponto de vista do empregado, é ganhar cada vez mais. Então, existe uma tensão constante desses dois elementos. O atos com sentido na vida somente são atos com criação de valor econômico. Esse é um outro pressuposto a ser superado. É nesse sentido que tudo que tem valor é só tudo aquilo que pode ser negociável, né? Por isso que a gente tem uma sociedade que tem que refletir melhor os seus idosos, né? O idoso muitas vezes tem muito problema de aceitação na sociedade porque ele passa a ser visto como um sujeito que não tem mais, nos seus atos não são atos mais de criação de valor. Pois bem, por quê? Porque ele não está mais, não é considerado um sujeito economicamente produtivo dentro de sua potencialidade. Isso é uma questão a ser refletida e ser superada. o valor das pessoas, o valor daquilo que está na nossa sociedade, no nosso meio, ele não está relacionado apenas àqueles que criam valor econômico. Né? Por isso que a gente vê na área de cultura tantas expressões culturais bonitas e existe sempre aquela pressão: ah, isso pode ser vendido, como se aquilo que não pudesse ser vendido, aquilo que não pudesse ser comercializado, não tivesse valor na nossa sociedade. Então, essa é uma outra reflexão importante que o ACTUF nos chama a atenção. O trabalho alienado, né? A ideia que está muito relacionado com o item seguinte, que eu chamo a atenção, né? Os cortes determinantes no trabalho artesanal para o industrial, está muito relacionado à ideia do sujeito coisificado. Quanto mais o sujeito se distancia do trabalho, ele se torna um sujeito objeto, um sujeito coisa. Isso é extremamente problemático, extremamente questionável quando a gente quer falar de um sujeito ativo e participativo. A busca do crescimento é um outro item que eu posso destacar aqui, né? O crescimento indefinido, a maximização dos ganhos, não existe limite para isso. A gente está num momento todo de reflexão, né? Sobre crise ambientalista, problemas, de degradação ambiental, que está relacionado a esse pressuposto de que a gente pode ter um crescimento indefinido, um uso indefinido dos recursos e que isso gera ganhos, para todo mundo. Isso não é verdade. Nós tivemos todo um desenvolvimento econômico, uma ideia de gestão associada a que se pode utilizar os recursos indefinidamente e que isso seria ganho para toda a sociedade. A gente viu claramente prejuízos, né, ao meio ambiente e ganhos diferenciados, alguns acumulando mais e outros se empobrecendo. Então, esse é um outro pressuposto que se coloca com muita facilidade. Ah, toda empresa vai gerar desenvolvimento econômico, isso é bom para todo mundo. E não necessariamente esse é um ponto a ser refletido. A crença no compartilhamento de interesses, né, como se empresa e empregado sempre tivesse os mesmos interesses, não necessariamente, isso é importante reconhecer, as pessoas têm interesses diferentes dos interesses da empresa e as empresas precisam respeitar isso. E o outro elemento que o autor destaca, que é importante, a questão de insegurança no emprego não combina com o trabalhador colaborativo. Então, como a gente vive, né, num momento de mudança e transformação que é muito colocado, a gente vive numa sociedade de forte tensão, muitas vezes. Crise econômica, que às vezes é mais fortemente sentida no hemisfério norte, é mais fortemente sentida nos Estados Unidos e alguns países da Europa, no Brasil também se reflete de determinadas maneiras, mas é muito difícil a gente esperar do nosso empregado, do sujeito que trabalha na empresa, uma postura colaborativa, participativa, engajada, de iniciativa, quando ele vive uma tensão e uma insegurança em relação ao seu emprego ou em relação ao seu trabalho, em relação ao rendimento que ele possa ter para poder se sustentar. Pois bem, todos esses elementos, para a gente poder resumir, né, tanto a crítica do Chanlar à sociedade managerial, à sociedade gerencial e a crítica do ACTUF em relação a esses pressupostos que a gente precisa questionar para poder pensar de uma maneira mais ampla a respeito de desenvolvimento humano. Se não tivermos consciência dessas limitações que a gestão tradicionalmente tem e que muitas das inovações gerenciais que a gente falou na unidade, em unidades anteriores, elas precisam ser refletidas. Caso contrário, nós vamos estar falando em desenvolvimento humano limitado. É um sujeito que pensa, mas pensa parcialmente. É um sujeito que age, mas age sob tensão de que vai perder o seu espaço. E é um sujeito que ele pensa, que ele age e colabora do ponto de vista da empresa, mas que também ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem uma outra dinâmica na sua vida que não tem a ver com espaço empresa e que precisa ser respeitado. Essas são as ideias centrais da unidade 5, que eu gostaria de destacar hoje na unidade, nessa nossa apresentação. A leitura, a gente recomenda, né, uma nova leitura, o apoio aos tutores e boas reflexões a todos vocês em relação a essa nossa sociedade, esse momento que a gente vive, as limitações que o modelo de gestão predominante nos trouxe, nos faz carregar, para a gente poder, né, se desvencilhar e pensar de uma maneira diferente a respeito de gestão e desenvolvimento humano. Esse era o recado que eu tinha para essa unidade. Uma boa leitura, bom trabalho e boa reflexão a todos.